Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Esse entendimento de ser muito pequenininho e muito grande ao mesmo tempo, ele é uma dualidade tão... É tudo ao mesmo tempo agora, tem até aquele filme, assim, né? Tudo
junto. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
É, então. E daí você sente tudo isso e é para você conseguir elaborar. Realmente precisamos de estudo, reflexão, e tem que cuidar muito com as armadilhas do ego. Porque para mim, uma pessoa que funda uma religião, que contesta alguma coisa e que coloca regras e práticas, ela tá falando que aquilo serviu para ela e que ela tem o poder da a verdade absoluta é a dela.
E que do jeito dela que vai funcionar.
Exato. E aí eu acho que é aí que mora o grande problema, talvez, seja esse, assim. Mas eu não acho que a espiritualidade seja um problema. E estamos aqui justamente para tentar despertar essa fagulha.
Eu acho que espiritualidade é a solução.
Exato.
É, Márcio, você falava, tirou as palavras da minha boca antes da gente abrir os microfones.
Desculpa. A gente estava falando sobre isso, inclusive. Ela é uma ferramenta. Assim como a arte é uma ferramenta para transformar a cultura...
E a arte é uma expressão da espiritualidade.
Da espiritualidade, exato. Na Índia tem, né? Eu acho muito bonito que os artistas na Índia, eles têm a expressão do divino.
Sim.
Eles canalizam o divino. É muito bonito.
De maneira geral, as profissões na Índia, fora nas grandes metrópoles, elas são todas artísticas.
Exato.
Né? O cozinhar é uma arte linda. O tecer... As joias, né, as pratas, você vê as pessoas fazendo e elas te recebem no seu ateliê, sabe, para te mostrar a arte. Então, e contam a história,
uhum,
né, como foi que aquela técnica chegou até aquela família. Então, é uma coisa, é muito espiritualizado, né?
E é muito legal, eles não têm essa coisa, isso aqui é meu, esse é o meu trabalho. É uma manifestação divina, né?
Existe, então, sim, e não, a gente não pode também romantizar tudo. Na Índia, uhum, existe, sim, muita segregação religiosa.
Ah, com certeza.
Né? Tem os shivaístas, tem os brahmanistas, tem os sikhs, tem não sei o quê. Mas são poucas dessas tantas religiões lá que tem essa questão do julgamento e do... Se não for assim, não está certo, sabe?
Não, isso aqui é meu, né?
É.
Tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que Bruno, que é o pai do terreiro onde eu vou, fala sempre, isso que eu tenho, essa mediunidade que eu tenho, esse terreiro, ele não é meu.
Uhum.
Ele não é pra mim. O que que isso me serve? Que aquilo que você falou, pra que que isso aqui serve? Né? É aquela coisa, vou servir. E quando a gente fala serve, né, parece na atualidade um negócio muito conflituoso, porque se você serve alguém, você não é uma pessoa de destaque. Você precisa ter pessoas que te sirvam. É meio...
Eu já acho o oposto,
eu,
né?
Eu também acho.
É que as pessoas, elas têm preconceito com a semântica das palavras.
É.
Eu gosto tanto da semântica das palavras. Leia pra nós, Mi.
Eu vou ler, é uma poesia, música, que ela é muito maravilhosa, é do Baia, Maurício Baia, ouçam, ele é muito bom, chama Eus, ele fala assim, desde que eu nasci, tô no conflito, aflito pra saber porquê, com tanta gente que eu podia ser, eu nasci eu, perdido entre sentimentos bons, pequenos delitos e contradições entre a luz e o breu. Molho o pão no café e levo fé que Deus é preto e fuma cachimbo, nasce menino, cresce mulher, vira fumaça, não tem destino. Brinca de roda, roda nos ventos, dança na chuva, pois é um índio, e cai no frevo, dança balé, no que eu imagino, em tudo que há, ele é. Mas eu não sou um só. Não sou só um, eu também sou milhões de eus. Eu não sou Deus, mas sou eu, eus. Pois eu sou eu quem acredita em mim, sou eu quem me explico quando eu me complico. Eu mesmo atendo as minhas preces, eu mesmo quem ouço os meus próprios gritos. Esse cara, pra mim, traduziu... O que é...
Maravilhoso.
Tudo que eu sinto, praticamente. Porque é isso. Não adianta nada você crer em Deus, entregar na mão de Deus e ter, sei lá, foi Deus que me deu, pagar dízimo, fazer acontecer, se você não imprime o teu esforço. A tua disciplina.
E eu acho que é muito... É aí que entra o que eu falo do acomodar-se na religião, que infelizmente acontece bastante, a gente vê bastante, que é como existe o julgamento, né? O meu julgamento para com o outro, o julgamento de Deus para comigo, né? Então eu posso pecar, né? Eu posso errar, eu posso ferir a ética e a moral, porque dentro do meu templo vão me dizer alguma coisa que vai me perdoar. Vão me dar uma solução. E isso pra mim é a parte mais suja, talvez. Eu poderia dizer, não tem outra palavra, uma palavra mais leve, né? Então, quando a gente fala que tem pessoas que conseguem usar a religião para ascender espiritualmente, não são as pessoas que se acomodam nesse sistema do eu erro, eu volto aqui, eu sou perdoado, eu erro, eu volto aqui, eu sou perdoado.
Uhum.
Eu erro, eu volto aqui para entender o que daquele erro eu aprendo, como eu feri, aonde eu vou consertar.
Uhum. A consequência, né?
Eu aceito que a consequência é parte do que eu fiz.
Né? E aí é o conceito que eu digo, assim, é um conceito bem do conhecimento da terra, né? Que os antigos passavam na oralidade, que acho que foi se perdendo, né? Porque é isso, quando houve a necessidade de dominar, de domínio do ser humano ali, né? Ah, beleza, vamos plantar aqui, né? Quando a agricultura começou a se constituir, assim, então esse território aqui é meu, houve a necessidade de dominar aquele povo todo.
Sim, sim.
Porque é isso, a espiritualidade, ela traz liberdade, né? De você fazer as coisas, porque você sabe que daí você vai, a consequência
é
tua.
É importante frisar o que você já falou antes, mas as pessoas acham que esse é um papo namastê e gratidão.
Mas
e não
é.
Tem nada a ver com isso. Né?
É esotérico.
Não, e não é você calçar a sandalinha da humildade, você abrir mão do dinheiro, do ego, não tem nada a ver. Às vezes tem muito mais a ver com você compreender o sistema capitalista em que você vive, entender o que estava realmente sendo proposto. Às vezes tem muito mais a ver com entender um sistema político que não te agrada. Né? E assim, para que isso me serve? Pra você saber que as coisas não saem do jeito que você quer. Pra você literalmente entender que sem a humildade você vai ser extremamente frustrado sempre. Né? Porque as coisas não funcionam do jeito que você quer. As coisas funcionam
como
da maneira que tem que ser. Porque se Deus, que somos nós, se divide em sujeito e objeto, nós somos os objetos da experimentação do sujeito divino.
Uhum.
Por que você acha que justo do seu jeito vai ser se tem outros bilhões de pessoas no planeta que são a mesma coisa que você?
Fica aí. A minha grande pinça ultimamente, assim, minha grande questão nos últimos dias e nos meses, sabe assim?
Uhum.
Faz tempo, na verdade. Que é por que tem que ser desse jeito? Do jeito que eu quero, do jeito que fulano quer. E aí, é uma inconstância, assim, que não é do jeito, é do jeito que vai ser. Olha a construção que vem sendo feita há 2000 anos. E até falei com você um dia, eu falei, guria, eu sou muito pequena. Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. Alguma transformação aqui. Eu tenho capacidade, sim, de fazer o meu universo particular ali, meu infinito, do meu filho, dos meus amigos, aqui, das pessoas que me cercam e que eu toco, de alguma forma, tentar fazer isso da melhor maneira possível com a minha entrega, como, né? Tornando...
Com as suas cutucadas de reflexão.
E aquela coisa, né, amiga? Entregar o meu melhor, entregar o que eu vim fazer aqui. Que é experimentar, né? E obviamente, tornar a experiência de outras pessoas também possível.
E evoluir na experiência.
Exato.
Né? Isso é uma coisa até que a Lucilena Galvão, ela sempre fala sobre qual é o nosso propósito. O propósito da humanidade já está definido. Seu propósito é evoluir enquanto ser humano, enquanto espírito. Como quer que você entenda isso, né? Se você fica parado no mesmo lugar, você não contribui para nada, nem para você, nem para o próximo, nem para ninguém, né? E aí entra, eu acho, que é essa coisa que a gente fala muito do desprendimento do ego, que não é eu tenho que odiar o ego, não. É desprender da vaidade do ego. E de novo, nós não estamos falando que, ai, que você não pode se maquiar, que você não pode se pentear. Não é isso. Não é virar um bicho grilo, né? É se desprender da vaidade interna do ego, da liderança excessiva, da falta de caráter, porque as pessoas que não têm caráter, elas têm um ego extremamente vaidoso, né? É de não assumir as consequências do que se faz.
E de responsabilizar os outros.
Sempre. E... virar o bife, como diz a Vicky.
Exato, né? Sempre, é sempre sobre a pessoa, né? Isso tem...
Eu acho que a gente poderia, de repente, conversar com alguém em alguma outra... algum outro episódio, que consiga fazer essas correlações entre o que a gente chama de desordens psicológicas e a incapacidade de evolução espiritual. É verdade. Aonde entra o narcisista no desenvolvimento espiritual?
Ai,
aonde entra...
Deixa eu... Você falou, calma, agora...
Agora vai.
Não, eu tava ouvindo, porque eu dou tanta risada nas coisas que caem pra mim, que vai, né, o algoritmo me sugere coisas. E daí tinha uma pessoa espiritualista, não sei qual espiritualidade, qual espiritualista
de qual viés.
De qual viés, é cristão, não sei. Mas que estava fazendo uma correlação entre narcisismo e espíritos obsessores. Eu... Porque, cara, não é... E é isso, assim, né? Tá bom, é a crença da pessoa, ela precisa disso pra...
É mais fácil entender assim.
É, e é muito... Mas é, daí eu já passei nesse ponto, assim, e não é uma vaidade. É porque chega um negócio que eu fico, tipo, tá bom, você vai burocratizar a tua experiência, né? Que pra quê? Entendeu?
Isso me chamou, assim, agora, porque eu acho que eu já até te mostrei aquela profissional que fala muito... dos autistas e dos TDAHs, que tem uma capacidade intuitiva muito elevada, né? Eu juro, se eu tivesse mais 100 anos na vida, porque eu preciso viver uns 300 anos para fazer tudo que eu quero, eu faria uma análise da pituitária dessas pessoas. Porque eu tenho certeza que elas têm diferenças morfológicas. Não necessariamente dos autistas e dos...
Entendi.
Entendeu? Mas das pessoas que têm uma intuição elevada, uma mediunidade elevada. Enquanto mediunidade, pelo amor de Deus, eu não acredito em alma penada, em corpinho que fica vagando sem matéria. Tá? Pra mim, a mediunidade tem outro viés e a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas existem pessoas que têm essa abertura facilitada. Todo mundo tem. Mas tem gente que parece que já veio arregaçado, né? Então, será? Será que você vê o mundo tão cru também não te causa uma certa desordem? Ou será que a tua necessidade de não ver o mundo cru por uma fachada do ego também não te traz uma outra desordem? Como disse o Márcio, eu acredito que a espiritualidade é a solução pra gente entender praticamente tudo.
Eu também acho, guria. Mas assim, você tava falando, né? É bem comum, inclusive... diagnósticos, porque é isso, né? As doenças mentais existem, então aí, não tô dizendo, né, transtornos e transtornos de... Só que eu acho que, assim, os transtornos de comportamento, eles têm mais a ver com a espiritualidade, assim, com mediunidade.
Certeza, na quântica a gente coloca...
Eu tenho uma grande amiga minha que ela médium via coisas materializadas e coisas, e ela foi... Os pais dela chegaram com ela no Bom Retiro aqui. E aí o psiquiatra, faltam médicos também que entendam um pouco mais de um todo.
A medicina não quer entender.
Que eles não querem entender. O médico falou, a tua filha não tem nada. Leve ela num centro espírita. E aí foi, ela seguiu doutrinas, disciplinas, aprendeu a controlar todo esse...
capacidade.
Essa capacidade é como você ensinar alguém a dirigir. Hoje ela não segue nenhuma religião também. Assim, doutrinas e tal. Mas é isso? É falta capacidade, acho que não é só a medicina, tudo, né? É bem o que você falou e que a gente tá falando aqui já, dessa coisa do... a espiritualidade... Ela pode explicar muita coisa.
Sobre na tudo. Quântica, que a gente estuda muito essa essa correlação entre a ciência e a espiritualidade, né? Não na física quântica, tá? Na nova ciência quântica. É, existe uma categorização, né, do grau evolutivo, e o zero é onde se enquadram sociopatas, psicopatas, narcisistas nível 4, sabe? Uhum. Porque são pessoas que têm desordens de comportamento que dificilmente vão conseguir pular para um nível 1 de felicidade ali, porque isso é uma infelicidade constante. Entende? A pessoa que não consegue sentir, que não consegue ter o mínimo da empatia, é uma pessoa que vive infeliz, vazia, né? Então, você consegue, e isso é uma coisa que vale a pena para entender que disciplina e desenvolver um pouquinho o intelecto não vai te fazer mal, vai te fazer mais feliz. Porque quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente compreende, né, o incompreendido também, mais aceita o que não é possível de ser compreendido, mais feliz a gente fica, porque a gente fica mais leve. A gente não coloca tudo tão na matéria, na matéria, na matéria, na matéria, na matéria, sabe?
Sabe. Agora, você estava falando dos graus, né? De zero, lá, de psicopatia, narcisismo. São comportamentos que têm a ver com o ambiente também, né? E aí eu penso... Eu tô tentando elaborar isso, porque me tocou num lugar de... Narcisistas, psicopatas já nascem com traços, mas tem o caso daquele senhor que era psicopata, que depois foi até ajudar a galera.
Mas eu acho que isso faz parte da psicopatia.
É, mas ele foi ajudar, mas ele nunca teve, assim, ele nunca matou um animal quando criança, porque ele recebeu muito amor, ele teve pais que acolheram. Então, o ambiente faz pessoas, inclusive que têm fortes tendências a serem iluminadas, né? A atingir algum grau de genialidade e tal. O ambiente faz. E estamos em ambientes muito tóxicos, né? Então, é premissa do sistema para ele continuar funcionando que as pessoas não se intelectualizem.
Sim.
Que as pessoas sejam dependentes de lideranças. Que as pessoas sejam... que elas sigam aquelas doutrinas, que elas sigam aqueles dogmas, aqueles fundamentos e não pensem fora da caixa. Então, acho que a gente só tem que muito cuidar no desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento do intelecto, a gente tá entrando num lugar de sabe assim, tipo, não é uma escolha pura e simples.
É me. Eu acredito que sim. Ontem eu ainda estava falando com uma... Eu estava falando com uma pessoa que, assim como eu, né, trabalha com pessoas de diferentes lugares, e nós chegamos a uma conclusão em conjunto que, por pior que seja a sua história, por mais difícil que ela seja, a gente sempre vê pessoas que têm aqui a necessidade de fazer diferente. Né? Então, assim, a etnobiologia, ela vem, que é essa questão do quanto o ambiente interfere, não só, né, nas tuas capacidades, mas também no teu desenvolvimento de doenças, enfim. Ela vem como mais uma desculpa, como mais uma justificativa e como mais uma muleta. Então, assim, Não. Ninguém me ensinou. Mas ninguém precisa te ensinar. É justamente por isso que é espiritual, não é mental. Ninguém precisa te ensinar.
É que eu acho que essa coisa do ninguém me ensinou, ninguém precisa me ensinar, a gente entra numa contradição de... Como ninguém precisa me ensinar? E ninguém precisa, se eu preciso do outro e se eu sou o todo. Você precisa seguir,
tô dizendo,
né,
que ninguém precisa te ensinar a ter a curiosidade. Ninguém precisa te ensinar a ser uma pessoa que quer avançar.
Mas podem te podar. Porque assim, nascemos ser humano cruzinho, tá? Nascemos, porque eu acredito tudo em consciência. Tipo, a gente materializa a nossa consciência. Então, e depois vira molécula. Sabe, assim, eu posso estar bebendo Jesus Cristo agora. Sabe, assim, posso. Acredito muito que a gente, né, tem essa coisa que fica no éter aqui e que tudo é uma grande consciência só. Eu boto fé nisso. Então, a gente materializou uma consciência e, pra mim, a natureza humana é curiosa. Pra mim, é. As pessoas são podadas, porque esse é o sistema há 3 mil, 5 mil anos. Sei lá. É cultural isso. E aí a pessoa, ela tem a curiosidade e ela precisa de um esforço gigantesco pra poder...
Disciplina?
É, disciplina. Só que eu acho que não é tão simples assim, amiga. Só no sentido de... Não é simples porque...
Mas ninguém falou que é simples.
A
é
pessoa...
Só que, assim, a gente fica louvando e admirando e batendo palma e fazendo filmes e livros de pessoas que tiveram uma única coisa que todo mundo deveria ter. Coragem.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.